juros astronómicos da banca e do setor financeiro, proposta sobre a qual PS, PSD e o Chega votaram contra quando se discutiram as contribuições de solidariedade e o PCP apresentou esta proposta no ano passado. Estas medidas, se forem aprovadas, representam um alívio fiscal de cerca de 2.500 milhões de euros para quem vive do seu trabalho. Mas porque também aumentam a receita, acabando com os privilégios injustificados, não põem em causa o papel dos impostos e no financiamento dos serviços públicos. Senhoras e senhores deputados, quando o país assiste a um crescimento económico que não chega ao bolso das pessoas, ou seja, quando se agravam as desigualdades na distribuição da riqueza, com uma brutal transferência de rendimentos do trabalho para o capital, é aí que deve entrar a política fiscal e a sua função redistributiva. Mas, senhores deputados do PS, só há função redistributiva se a distribuição da receita for feita de forma progressiva e se os impostos servirem para financiar serviços públicos universais, gratuitos e de qualidade. E a política do PS, que nega a justiça fiscal porque continua e até agrava as bordas fiscais e que desinveste nos serviços públicos em nome do déficit, é uma política que descredibiliza e destrói a função redistributiva dos impostos. O país precisa de mais justiça fiscal. Precisa de propostas como as que o PCP agora apresenta e de investir na escola pública, no SNS, na habitação, na cultura, nos transportes, no investimento público necessário ao desenvolvimento do país. E é nessa perspectiva que o PCP continuará a travar este debate. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Cunha, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Sras. Deputadas. Boa tarde a todos. É curioso como há poucas semanas de se discutir o Orçamento de Estado 2024, a bancada do PSD tem agendado este debate. Felizmente, para o país, a redução gradual de impostos está em curso e em 2024, pela mão do PS, vai continuar a baixar. Continuaremos a ouvir votos do PSD contra o PS. Ora não tem ambição, ora foi longe demais. Se fosse pela ambição do PSD, estaríamos a fazer poucoxinho. Foi assim nos anos de governo, é assim que o PSD leva de oposição. Senhor Deputado Duarte Alves, para o PCP não há riqueza que não reverta a favor do Estado. O PS sentou-se à mesa do diálogo, fez-lo com grandes distribuidores, com o IVA zero, fez-lo com as gasolineiras e está a fazer com a banca para agir sobre o problema das prestações.
Está a ser espetacular.
Sabemos que não concordamos com tudo. É normal e é da democracia. O PCP defende a descida de impostos e o PS, com bom senso, faz o mesmo, mantendo o equilíbrio das contas públicas. Gostávamos de entender o porquê do PCP se juntar à direita no ataque ao Governo e ficámos na dúvida. O Grupo Parlamentar do PCP está de acordo ou não com as alterações que o Governo fez nos impostos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço a questão, Sr. Deputado Diogo Cunha. E eu creio que neste debate o problema é que no final vai haver votações. E é que se vai ver com quem é que está com a direita. Quem é que está com a direita para rejeitar propostas que aliviam os impostos sobre os rendimentos mais baixos e intermédios no IRS, propostas que baixam o IVA, mas propostas que atacam os privilégios fiscais. Porque nessa matéria, residentes não habituais, offshores, todos esse tipo de subterfúgios, o PS tem alinhado com o discurso da direita e tem permitido a continuação desses benefícios fiscais e até os tem agravado, como é o caso do que fez no Mais Habitação e do que fez no regime de prolongamento dos prejuízos fiscais. Portanto, o PS, nessa matéria, é que está perfeitamente alinhado com a direita, tem sido essa a sua prática na política fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a apresentação do projeto de resolução número 880/15 do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Aqui há uns meses, o Ministro das Finanças publicou um artigo no qual, basicamente, anunciou que Portugal deixaria de ser um país de déficits persistentes para passar a ser um país superávit. Passado algum tempo, o Ministro das Finanças emérito, também conhecido como o Governador do Banco de Portugal, veio dizer que esse superávit tinha que ser todo empregado a pagar a dívida. Claro que, em primeiro lugar, é preciso tomar estas previsões com um grão de sal, porque não nos podemos esquecer que em 2019 Portugal também ia ser um país superávit e depois veio a pandemia. Para quem gosta destas coisas, há um artigo a anunciar exatamente isso em julho de 1914, uns dias antes da Primeira Guerra Mundial, e não deixemos ter um pensamento para Francisco António de Campos, o primeiro-ministro da Fazenda, como se chamava na altura, a discursar nesta casa, e que nesse discurso, a certa altura, começou a soluçar e a chorar porque apresentava um déficit de 8.500 contos. E foi ouvido pelos deputados, segundo reza o diário da Câmara, no mais religioso silêncio. Ou seja, não é certo que as previsões do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro das Finanças emérito resultem. Mas, de uma coisa nós temos que discutir, que é se houver superávit e se houver superávites regulares, a partir de agora, como é que eles vão ser utilizados? E desse ponto de vista, esta discussão que estamos a ter aqui hoje é uma discussão que não está centrada onde deve estar. Porque o superávit a ser utilizado, certamente uma parte tem que ser para aliviar as situações de pobreza no nosso país, para fazer redistribuição com uma reforma fiscal, sim, mas progressiva, desonerando os impostos sobre o trabalho, para pagar dívida também e para fazer investimento público, porque um país que gasta todo o seu superávit a pagar só dívida, a certa altura nem dívida paga. Mas esta discussão está desfocada também por outra razão. É que estamos a falar de receitas e de despesas, sem falar da recolha de impostos, combatendo a evasão fiscal e o planeamento fiscal agressivo, que eu sei que o Chega não gosta nada que se fale disso, porque afinal tem um líder que ajudou a fazer planeamento fiscal agressivo uma boa parte da sua vida, portanto não gostam que se fale de evasão fiscal. Isso é natural, Sr. Deputado. Para fazer combate à evasão fiscal e ao planeamento fiscal agressivo, os bancos têm de dizer o que estão a fazer e onde. É preciso saber quem tem o quê com o sistema integrado de registros de acionistas das empresas. É preciso saber quem lucra com o registro atualizável de beneficiários fiscais dos ativos em banca. É preciso responsabilizar quem manda, ou seja, criminalizando os comportamentos de apoio ao branqueamento de capitais por parte de administradores. É preciso saber para onde vai o dinheiro, com a diligência obrigatória de bancos na identificação de beneficiários últimos. É preciso saber de onde vem o dinheiro, inclusive aquele que serviu para financiar partidos políticos que nunca explicaram muito bem as suas contas no início deles. E é preciso, finalmente, seguir as pistas, financiando e dando meios ao combate à evasão fiscal e à fuga fiscal. É por isso que desafio todos os grupos políticos a votarem a favor das propostas do LIVRE no seu projeto de resolução sobre evasão fiscal e planeamento fiscal agressivo, e aí veremos quem é que quer cobrar os impostos e depois utilizá-los bem e redistribuir a favor dos portugueses. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o período de apresentação dos diferentes diplomas, passamos ao período de intervenções. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o PSD agendou este debate sobre impostos com 5 iniciativas legislativas. A estas arrastaram-se outras 7. Portanto, temos aqui uma dúzia de iniciativas e até para benefício da comunicação social que tem tido poucos motivos de interesse, eu vou explicar mais ou menos o que é que diz esta dúzia de iniciativas e o número grande de iniciativas para o qual nós não contribuímos porque não precisamos de sinalizações de virtude para sermos aquilo que temos sido desde o princípio, campeão da simplificação e desagravamento fiscal em Portugal.
Muito bem.
Nesta dúzia de propostas há tudo. Há aquelas que são propostas boas ou pelo menos razoáveis e praticáveis. Há aquelas que são razoáveis e eu não sei bem se são praticáveis, e depois há as más, eu chamaria mesmo sonsas ou estatistas. Por partes, as boas e praticáveis. A questão da redução do IRS jovem, parece muito com a proposta da IEL sobre o IRS, com a diferença que a nossa se aplica a toda a gente e não são aos jovens, mas pronto, vamos discutir o... Não, são duas taxas, Sr. Deputado, foi o que nós propusemos na última vez. Depois, É também uma proposta razoável a redução do impostos para 2024, mas tem que dar razão àqueles que perguntam porque é que se discute agora e não em sede de orçamento. E depois é uma resposta, a proposta razoável também, a proposta do Bloco de Esquerda da utilização da dedução específica, que não é mexida há 12 ou 13 anos, e que de facto não faz sentido absolutamente nenhum, prejudicando aqueles que menos rendimentos têm.
Falta a do Chega.
A do Chega não é razoável, Sr. Deputado, já ouviu. Mas é outra do Chega, da prorrogação dos impostos, das medidas extraordinárias para reduzir os impostos sobre combustíveis, só tem pena de não ser definitiva e apenas uma prorrogação. Mas muito bem, essas pelo menos são praticáveis. As que são boas, e eu não sei se são praticáveis, e duvido até que pelo menos vão à especialidade, são a atualização automática de escalões e a chamada decisão democrática, para já porque mete o Conselho de Finanças Públicas no jogo político, com decisões políticas que eu tenho uma certa resistência. E depois, porque, por princípio, se nós vamos, se vamos abrir a porta a poder rever escalões e taxas numa altura em que há excesso de receitas fiscais, estamos a abrir a porta ao que façam o mesmo quando houver falta de receita fiscal. Por que não? Desculpe, Sr. Deputado, se está a dizer, eu orçamentei, não consigo lá chegar, vamos corrigir, é a mesma coisa de que está a propor-nos que agora tem receita a mais, vou devolver às pessoas. Não sei se gosto, mas vamos à especialidade, não se preocupe, será viabilizado. Depois, a isenção de IRS e TSU em pagamentos adicionais de salários até 6% do total, embora eu acho que a vossa definição não é tão clara como, por exemplo, a proposta da CIP, que apareceu ontem no Pacto Social, lá está mais uma matéria que em especialidade podemos tratar. E depois há as propostas más, estatísticas ou sonsas, e às vezes as três coisas juntas, como por exemplo a do Chega, contribuição sobre o setor bancário. É uma proposta má, porque não só cria mais impostos, como os bancos cujos lucros inesperados sejam taxados passam a ter o direito a ter prejuízos inesperados subsidiados. Connosco, não. Connosco, não. Depois, o regime dos residentes não habituais, com o Bloco de Esquerda, quer acabar, é o típico proposta sonsa. O Bloco sabe muito bem que o Estado não poupa 1.500 milhões de euros nenhum se acabar com este regime. Sabe muito bem. Porque se amanhã não está escrito na vossa proposta, é um exemplo daquilo que vocês chamaram a xenofobia do bem, que já não é a primeira vez, já não é a primeira vez que o Bloco de Esquerda faz. Com a proibição da compra de casas por estrangeiros, é igualzinho. Portanto, é o típico proposta sonsa. É bem feitas as contas de uma proposta que eu não sei. Não sei, porque no fim das contas podemos tentar fazer, se não acaba a prejudicar o erário público. E depois a proposta do LIVRE, supostamente sobre a combate à fraude e à evasão fiscal, é outra proposta sonsa, porque não é, o objetivo não é acabar com a flagrante injustiça que ninguém aqui discute da evasão e da evasão fiscal. Não é. É uma sinalização de virtude, mais uma vez. Porque se a preocupação fosse essa, falava da evasão fiscal, falava da evasão fiscal, falava do que é que se podia, de facto, trazer de receitas adicionais e dizia que essas receitas adicionais iam ser aplicadas na redução de impostos. E não o faz nem uma palavra, nem uma letra, nem uma vírgula sobre redução de impostos. Nada, nada. Para o LIVRE os impostos estão muito bem, as pessoas deviam pagar mais e, portanto, isso está tudo absolutamente claro. Para o LIVRE que devíamos pagar era mais impostos.
Claro. Paga, paga, Zé.
Portanto.
Peço que conclua.
Vou concluir, Sr. Deputado. Perante toda esta variedade de propostas, vamos fazer uma coisa muito simples. A nossa posição, em coerência, é sempre a mesma. Tudo aquilo que baixa impostos, vamos viabilizar para, eventualmente, algumas melhorarem a especialidade. Tudo aquilo que suba impostos, vamos votar contra. No caso do PCP, que mete uma proposta grande, com duas coisas a baixar impostos e outras oito a subir impostos, vamos abster. Isto é só para não
dizer... Muito obrigada, Sr. Deputado.
Nós dizemos, a Sra. Presidente é também testemunha, que está sempre a dizer que as pessoas, por votarem contra uma linha, votaram contra tudo. Não é o caso. Abstenção e ficamos conversados também. Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, bem sabemos que já não tem tempo, mas, naturalmente, vamos fazer uma intervenção em reflexão. Em primeiro lugar, gostaria de sublinhar a coerência da Iniciativa Liberal neste debate ao não apresentar propostas. Nós estamos nos antípodas do que defende a Iniciativa Liberal a nível de impostos, mas não entraram num engodo de apresentar propostas 15 dias, antes da apresentação do Orçamento do Estado, para um debate que, desse ponto de vista, não faz qualquer sentido neste momento que nos apresentamos. É apenas um debate especulativo e de leilão de impostos.